vamos conversar agora com Marcel Campos, Head de Marketing da ASUS. Nosso diretor Wilson vai apresentar um pouquinho mais da trajetória do Marcel. É com você, Wilson. Muito obrigada.
Cara, putz, pandemia foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Algumas áreas da economia sofreram muito, as pessoas sofreram muito, e outras áreas se renovaram e conseguiram surfar num momento que talvez ela imaginasse que ia ter só mais pra frente. Ou talvez nem imaginasse. Né? Você tem essa situação também. Então, na área de principalmente de informática, a gente pode dizer assim, de tecnologia, foi um boom para todo mundo. Porque as pessoas tiveram que ficar em casa, porque as pessoas perceberam que tinham que ter trabalho remoto, acesso remoto a tudo isso. E tudo que você fizesse pela internet era mais cômodo, era mais fácil. Desde estudar, para as crianças estudarem, até você trabalhar de casa, evitar ainda mais ir ao banco, evitar ainda mais algum serviço que você fazia fora, presencial, fazer online, para todas as camadas da sociedade de uma vez só. Foi um boom. E aconteceram alguns fenômenos, né? Um desses fenômenos que chegou na gente, né, bastante, foi uma mudança no comportamento de consumo. E na parte principalmente de PCs, notebooks, cara. A gente sentiu, com a vinda da pandemia, uma grande demanda em notebooks, como a gente nunca tinha visto antes, nos últimos anos, eu diria. O notebook tinha se estabilizado, né, num patamar de venda normal, não estava caindo, não estava subindo, já fazia alguns anos, de repente, bum, todo mundo comprando notebook. E por que isso? Pô, por um motivo óbvio. A pessoa tá usando muito smartphone, usa o desktop no trabalho, o computador no trabalho, e aí agora ela estava em casa, e os filhos tinham que estudar, e não tinham um computador legal para estudar, porque ia para a escola, voltava, e aí tem que ser remoto. Ela tinha que trabalhar de casa, ela pegou o computador velho dela que estava num canto lá, que ela usava só para fazer o imposto de renda todo ano, falou, putz, agora eu tenho que pegar e fazer PowerPoint, eu tenho que pegar e videoconferência, a videoconferência não tá legal. Então, a gente viu essa corrida, né, por novos computadores, por novos notebooks aí nos últimos 2 anos, né, 1 ano e meio a 2 anos. E a demanda aumentou demais, no momento que a gente tem um problema de supply chain ao mesmo tempo, onde chips e peças não conseguiam chegar para todo mundo, para todos os fornecedores, de todos os fornecedores, grande parte na China, né, estradas fechadas na China, a logística toda comprometida, e você tendo uma demanda gigante aí de notebooks para entregar ao mesmo tempo, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. No Brasil também pegou muito forte. A gente acredita que essa demanda agora ela vai começar a voltar aos poucos à normalidade a partir do ano que vem. Mas mesmo assim foi um momento que a gente não esperava. Internamente a gente falou, o PC tá de volta, né? Porque olha só, cara, como as pessoas começaram a dar mais valor, né, pro notebook, pro PC, ter em casa uma máquina que vai te suprir de tudo aquilo que você precisa fazer. Algumas pessoas redescobriram também o PC para outros usos que elas imaginavam não ter, né? A quantidade de gente que saiu criando conteúdo no PC muito maior do que a gente tinha pré-pandemia, né? Cara, a gente tomou uma decisão, né? A decisão, obviamente, não é simples. Depois que a gente olha para trás, a gente fala, putz, fez muito sentido. A gente tomou uma decisão de sair de grandes campanhas e campanhas que estavam ali consumindo muito dinheiro de propaganda e tudo mais, e fazer ações num mercado específico. A gente fala muito de mercado-alvo, de target audience, né, público-alvo. E quando a gente fala de público-alvo, você fala assim, mano, público-alvo é classe A, B, C de, sei lá, 18 a 45 anos. Pô, isso é todo mundo. Todo mundo que tem capacidade de comprar um produto, como um notebook, né? E aí você fala, putz, isso não é público-alvo. Público-alvo você tem que saber, hoje em dia, você tem ferramental para isso, você tem que saber chegar e entender onde você quer atingir para ajustar o seu discurso. Então a gente elegeu como público-alvo a parte de educação, mas principalmente os alunos, a galera que está estudando. Não foi professor, não foi o cara que está na administração do colégio, não. Foram a galera que estuda, os estudantes. E principalmente voltado para um estudante já do colegial para a faculdade. Então a gente pegou bem nesse nicho aí. Então isso é definir um público-alvo. Você consegue definir realmente o que você quer. E aí a gente pegou influenciadores da área de estudos que estão passando para as pessoas informações de como ir bem no Enem, de como escolher cursos diferentes. Isso foi muito legal. E a gente focou nessa área com a nossa linha de produto VivoBook. Então, é um produto voltado para o melhor custo-benefício, entregando um ótimo desempenho para quem procura. Só que, meu, para o lado, mudando o discurso e ajustando ele todo para o lado de educação. Porque a gente sente que, se a gente pega esse público agora, ele é um público que daqui a 4, 5 anos está trocando o notebook de novo. Então, ele vai sentir a necessidade de dar um upgrade na vida dele. E quem está investindo nessa época da vida num notebook, né? Vou entrar na faculdade, estou comprando para estudar, para ir melhor no Enem. O cara olha como investimento mesmo, ele não vê como uma futilidade. Ele quer uma ferramenta para ele estudar e dê vantagens para ele. Então, a gente entendeu que esse era o público-alvo que a gente deveria seguir. A gente fez essas campanhas, o resultado foi super ótimo. Bom, primeiro que é uma coisa não antes vista, né? A gente vendendo tudo, faltando produto e a gente tendo que escolher um público para comunicar, né? E incentivar esse público. E quando começa a vender bem, a real é o seguinte: se está vendendo bem, você não precisa de marketing. Está vendendo por... Está saindo da prateleira. Porque marketing é a melhor ferramenta que vendas pode ter. É para ajudar a vender. Mas se está vendendo tudo por uma questão macroeconômica, por uma questão de pandemia, porque as pessoas se isolaram em casa, você não precisa gastar dinheiro de comunicação, de promoção, para vender o produto. Você tem sim que se preocupar com branding, se preocupar com a marca, como adicionar valor na marca. Esses são outros fatores do porquê não parar de investir. Mas ir para comunicação de promoção, ir para comunicação de, putz, preciso falar da minha máquina nova que está ali no ponto de venda, isso tudo meio que diminui, né? E você foca bastante em atender a supply chain, porque, meu, você está vendendo mais do que você consegue produzir, essa é a real, né? Tem mais demanda porque você consegue fazer e atender. Então, quando a gente volta para a marca, a gente fala assim, poxa, pandemia, vou falar do quê? Vou falar da pandemia? A gente tem alguns produtos que eles têm a camada antibactéria, não sei o quê, mas, putz, não foi testado com coronavírus, não foi testado com nada disso. Como que você vai tirar vantagem disso, falar disso, falar que isso realmente vai ajudar alguma coisa? Pode parecer também que você está querendo surfar numa onda de coisas negativas, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente olhou e falou o seguinte: beleza, a gente sabe que está vendendo pra caramba, a gente vai focar em máquinas que a gente tem um valor mais agregado, que entregam mais performance. Quem é o melhor público para a gente focar agora? Quem que realmente está correndo atrás? Quem que está no momento de decisão mais próximo que qualquer outro público? E quando a gente olha para o EAD, o ensino à distância, você fala, poxa, já vinha crescendo muito no Brasil e agora é um boom de EAD. Então a gente sabe que a maior demanda vem daqui, a gente sabe que essa demanda não é feita por escolas, não são escolas comprando, não são universidades comprando. Tem os bids, obviamente, mas, meu, quando você olha no todo, é a galera, os estudantes, quem está realmente procurando uma ferramenta legal para estudar, que está buscando online. Porque é uma galera nova, que tem um perfil diferente. Ele não precisa ir na loja ver o produto. Ele busca online, ele vê review, ele vai atrás de influenciadores e assim por diante. Então, quando você pensa na jornada do consumidor, a jornada do consumidor que está estudando, que está aprendendo, querendo aprender, investir em si mesmo para o futuro, e está procurando um notebook melhor por causa da pandemia, ter que estudar de casa, a gente foi atrás daqueles que faziam sentido ter um notebook com uma spec maior. O cara que quer entrar num curso de engenharia, o cara que quer entrar num curso de propaganda e marketing, que ele vai precisar de um PowerPoint, multimídia, o cara que está trabalhando com artes. Então a gente foi buscando, é muito legal que quando você entra nessa área, você consegue, cara, cada layer diferente de segmentação de público você consegue atingir, oferecendo a máquina que faz mais sentido para ele. O cara que entra para fazer, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Matemática ou ciências sociais, ele não vai precisar de uma placa gráfica dedicada. Agora, o cara que está fazendo arquitetura, o cara que está trabalhando com multimeios, o cara que está trabalhando com a parte de engenharia, ele precisa de uma placa gráfica dedicada por causa de todo o software que tem em volta e ferramental para ele que precisa disso. Então, você consegue ir definindo bem qual é o tipo de produto que faz mais sentido para cada camada dentro do público-alvo que você definiu. São estudantes que estão ali no colegial ou no começo da faculdade, uma camada bem definida. E aí você vai atrás dos influenciadores que estão falando com esses caras. Qualquer influenciador que faz conteúdo focado em ensinar para as pessoas à distância como ir melhor, por exemplo, na faculdade, ou como ir melhor no Enem, ou como escolher o seu curso, ou como estudar melhor, a gente foi atrás dessas pessoas, a gente achou influenciadores que estavam nessa área, nesse nicho, e a gente trouxe eles, não só utilizando do próprio poder deles, no canal deles, nas redes sociais deles, mas criando também conteúdo que vem para dentro do canal da ASUS, dando dicas para essas pessoas. Então, com os influenciadores, a gente faz o two-way. O cara está presente no nosso canal E a gente está presente no canal dele também. É, putz, olha, dentro da ASUS Brasil, a gente foi pioneiro em trabalhar com influenciadores. A gente trabalha com influenciadores desde 2014. Então, até no mercado brasileiro, isso era uma coisa diferente. Quando a gente trouxe a linha Zenfone, a gente começou a mandar o produto para influenciadores e fazer acordos para eles, que eles postassem e falassem do produto, sabe? Diferente do... Tem também uma distinção muito grande, né? Depende do produto que você tem, o serviço que você vende. Mas no nosso caso, aí é um produto de consumo, um smartphone. Um smartphone, você vai ter a situação que é toda a parte de PR voltada para a galera técnica. Então, quem tem canal no YouTube que fala de tecnologia, sites que falam de tecnologia e tudo mais, óbvio que você não vai fazer ação e pagar para eles falarem do produto, até porque pega mal. Mesmo se for um público editorial, pega mal. Tem muito essa sensação do cara ser chamado de vendido, porque está fazendo um pub e não ser entendido. Então, a gente prefere comprar propaganda nesses canais normal, banner, esse tipo de coisa, mas não fazer uma ação com eles como se eles fossem influenciadores, porque a gente até tentou, a gente fez uma campanha, a gente sentiu que não é bem legal, porque eles estão no meio e falam de várias outras tecnologias e marcas. Agora, quando você sai e você pega um smartphone, por exemplo, que todo mundo tem, todo mundo usa, e você leva isso para o mundo de moda, que nem a gente fez com o Zenfone, você vai atrás de influenciadores de moda para falar que o produto é bonito, você vai atrás de influenciadores de áreas diferentes para conseguir chegar nas áreas que são importantes que você quer falar que o produto tem diferencial. Então isso é super importante. Ao longo dos anos, a gente investiu muito nisso, a gente desenvolveu os nossos próprios métodos, né? Então eu ainda acho que a gente tem dentro da ASUS hoje, na ASUS Brasil principalmente, um conhecimento muito grande de influenciadores e como trabalhar com eles. Outras empresas não têm, dependem de agências, a gente desenvolveu isso internamente. E eu ainda acho que essa parte, você ter uma ou duas cabeças dentro da empresa que estão voltadas para isso, é importantíssimo, porque você tem que desenvolver suas próprias métricas e maneira de entender qual é o influenciador que faz sentido para você. E ir criando lista histórico, porque senão você fica perdido. Tem muita gente hoje. Então, alguns erros clássicos, né? Número de seguidores não quer dizer nada. Nada, porque tem um monte de picareta que compra seguidor. Não quer dizer absolutamente nada. O que a gente olha, o que a gente vai atrás, aí são coisas bem simples que eu posso dar dica. Você pode pegar uma ferramenta que chama Social Blade ou Tub Buddy. São duas ferramentas bem legais que estão de graça aí para você ter acesso a informações. E você pode ver o número de views que essa pessoa tem, que esse influenciador tem, por exemplo, no caso de um YouTube, durante um mês. E comparar pelo número de views e não pelo número de influenciadores, de seguidores. Porque tem canais que você vai encontrar por aí com 2 milhões de seguidores e com 100 mil views, 200 mil views no mês. E tem canais que você vai encontrar com 200 mil seguidores com 3 milhões de views no mês. Então, o mais importante é você aparecer para muita gente. Esse é o primeiro ponto, né? O número um da comunicação é conseguir alcançar muita gente. Cada influenciador, ele está presente num segmento e num nicho diferente. Então, você precisa entender. A gente tem uma distinção muito grande. Do que são influenciadores para a gente na área de notebook, como a gente elencou, por exemplo, o fato de educação é importante, a gente foi para canais de ciência, com Ciência Todo Dia e assim por diante, a gente entrou em vários canais de ciência, o Manual do Mundo, a gente está presente lá, fazendo ação com eles, e são caras que, pô, na área de educação são importantes para a gente, além de outros influenciadores que a gente usa na parte de estudo. Então a gente tenta pegar dos dois lados, aquele cara que está aprendendo em casa com conteúdo, e aquele cara que está querendo saber de estudar mesmo. São as duas coisas. Agora, quando eu vou para o smartphone, por exemplo, na linha Zenfone, que é voltado para foto, que tem aquela... Não sei se você já viu já a câmera do Zenfone, o que ela faz. Então, esse aqui é o Zenfone. Olha só a câmera dele aqui. Quando eu peço para vir para a câmera frontal, a câmera inteira sai de trás e vem para frente, ó, o módulo. Esse é um produto bem legal. É voltado para criação de conteúdo, para quem quer ter todo o conjunto de câmeras que está na traseira para frontal. E aí a gente vai atrás do criador de conteúdo, do fotógrafo, do videomaker. É diferente, são outros criadores de conteúdo, não tem nada a ver com de notebook. E a gente tem outro smartphone, que é o ROG Phone, que é voltado para o mercado, esse daqui, que é o mercado gamer. Então esse é um smartphone para quem gosta de jogar. Ele é cheio de coisas diferentes, botões que ele tem, tipo aqui em cima, que a gente chama de air triggers para você jogar, não tem que usar na tela. É bem diferente, é bem diferenciado. Esse tipo de produto, que tem essa coisa super diferente, ele está numa área que não tem nada a ver com o criador de conteúdo em si. com fotógrafo, com videomaker. Não, o lance deles são jogos. Aí eu vou para o mundo gamer. Aí no mundo gamer você tem subcategorias para você trabalhar. Exemplo, você pode ir atrás de títulos, que é a nossa estratégia, a gente vai atrás de títulos que estão presentes no mundo mobile. Não adianta eu investir num jogo que está presente só no Xbox, só no PlayStation, só em videogames, consoles. Ele tem que estar presente no smartphone. Para fazer diferença, eu me comunicar com o público do smartphone gamer. Então, o título acaba sendo mais importante para você indexar. Óbvio que você pode ter alguns caras que são mais genéricos. Por exemplo, a gente fechou uma parceria com o BRKS Edu. Pô, é um cara que está desde o começo, fala de todas as áreas de games. Abriu um canal para falar só de mobile game, um outro canal. Então, ele começa a se conectar com esse público de uma outra maneira, e a gente vai lá, fecha parceria com o cara. Com certeza, esse é um jeito de você chegar. E também é a hora do lançamento, né? A gente criou uma estratégia dentro da ASUS Brasil, que eu liderei e que boa parte veio da minha cabeça e o time foi aprimorando, se chama Vulcano Marketing. Que é você conseguir fazer um marketing no tipo vulcão, né? De explodir ele no momento do lançamento. Porque o smartphone, principalmente, ele tem uma característica muito engraçada. Se você investe numa campanha Always On, por exemplo, esse é o tipo de produto que não funciona para a campanha Always On. Por causa que ele fica... como é que eu posso dizer a palavra certa? Me fugiu a palavra em português. Perish. Como é que é isso? Ele deprecia muito rápido. Né? Ele morre muito rápido. Ele fica velho muito rápido. É um negócio até besta. Mas ele fica velho muito rápido porque todo ano tem lançamento. Durante o ano tem lançamento de outras marcas. Você concorre com novos lançamentos, novas tecnologias. Então você precisa fazer um lançamento muito forte. E aí a gente pega as verbas praticamente do ano inteiro e concentra em um mês, e às vezes até menos, em vez de ficar anunciando o ano todo. Então esse tipo de estratégia que a gente chama de Vulcano Marketing, que a gente criou, ele acabou sendo colocado para o mundo todo e a gente aplica no mundo todo para várias áreas. Né? A gente vem fazendo isso com notebook e vem dando certo também. Não para todas as áreas, mas em algumas está funcionando muito bem. Para o smartphone funciona bem, para o notebook, que é mais especificado, funciona bem, e assim por diante. Então, quando a gente fala de influenciadores, eles são super importantes para criar esse momento de awareness, esse momento que a gente precisa de bastante exposição, de alinhar todos eles para lançar conteúdo junto ao mesmo tempo, na hora do lançamento. Então, o momento de lançamento é muito importante para a gente, e essa é uma maneira de saber trabalhar com eles. Não criar a expectativa que ele tem que trocar o smartphone dele, não. O ROG Phone é o smartphone de jogo. Se é só uma ação, é uma ação, vai ter o lançamento. Você não fica criando a falsa sensação que o cara está trocando de smartphone ou que ele vai usar o smartphone no lugar de outro. Tem que saber também ajustar o seu discurso. A ação do lançamento é uma coisa. O cara ficar usando o seu produto sempre é outra. Isso a gente não busca. A gente quer que eles expliquem o que o produto tem de diferente. Não é para eles ficarem tipo falando que estão com o telefone e depois posta no Twitter, aparece lá que foi com o telefone da fruta. Não é isso. Então isso é muito comum, né? Então você tem que saber ajustar o seu discurso com o seu produto, achar o público-alvo dele, achar os influenciadores que estão ali do lado desse público-alvo, e aí sim você entender o que é mais importante para escolher esses influenciadores. Views, minha opinião, mais importante, em segundo lugar, engajamento. E para medir engajamento, tem uma continha fácil, muito besta, que você pode fazer. Até para você penalizar os caras que ficam comprando aí inscritos e no final o cara não tem conteúdo nenhum, só tem um número de inscritos altos e o resto ferrou, né? Faz uma conta muito simples. Pega o número de inscritos que ele tem, né? E pega o número de views que ele tem. Divide o número de views mensal que ele tem pelos inscritos. E aí você cria um índice e aí você elanca, faz um ranking por aí. Aí você tem um ranking de engajamento. E aí você pode entender quem está engajando mais que os outros. É uma maneira de você balizar eles todos e criar uma espécie de ranking. Mas você não pode desconsiderar o alcance. Às vezes você vai ver um cara que tem nesse índice, sei lá, acontece, 300% de engajamento. E alguns que tem 5, outros que tem 10. Mas às vezes 300% de engajamento é um cara que faz 200 mil views no mês. E tem cara que vai ter ali 90%, 50% de engajamento, o cara faz 10 milhões de views no mês. Então você também tem que saber dosar, meu, quanto que você quer de exposição versus o quanto que você quer de engajamento, para você saber criar o seu próprio ranking, a sua própria matemática e ciência por trás de como escolher o melhor influenciador. E vai atrás do histórico, hein? Assiste vídeo do cara, porque às vezes também você pega uns vídeos que você fala, não, esse cara, essa pessoa não dá. tem um lance de comportamento também. Eu vou dar um exemplo. A gente estava fazendo uma campanha do ROG Phone, não muito tempo atrás, de uma das versões que a gente lançou. E aí você pega os números. Você sempre começa pelos números, né? Ah, putz, quantos views, né? Qual que é o índice de engajamento? E aí apareceu uma pessoa lá que a gente falou, poxa, vamos trazer como embaixadora da marca, essa pessoa. Putz, mulher, sabe? Jogando. Puta, legal pra caramba, né? Tem um comportamento voltado pro lado de música também, de moda, voltado pro funk. Também legal, poxa, uma área que a gente não tinha nenhum influenciador nessa área de games e tal, com essas características. Poxa, aí a gente vai ver cai no nosso colo, no meio de uma negociação, um vídeo que essa pessoa fez, tipo, há 3 anos atrás, que era um clipe funk, essa pessoa cantando, e no clipe funk cheio de palavrão e de coisas cabrosas. Então ele falou, opa, para tudo. Eu não posso ter uma embaixadora, posso até fazer uma ação, mas eu não posso ter uma embaixadora de marca que teve esse comportamento há 2, 3 anos atrás e está presente lá o vídeo nas redes sociais, tudo quanto é lugar, e ficou até conhecida por isso. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado de pegar o histórico do influenciador, de entender o tipo de conteúdo que ele cria, se tem alguma coisa que desabona ele e que tipo de ação que você vai fazer com ele. Tem que entender muito bem o histórico de cada um. Bom, com smartphones, é aquela história. Se o smartphone não consegue comunicar para o público-alvo dele, se não consegue criar uma presença, um awareness alto, que eu recomendo até que seja medido por Google Trends, porque esse não vai mentir para ninguém, não vai mentir para o marketing, não vai mentir para vendas, não vai mentir para ninguém. Eu acho que você tem que trabalhar mais nessa direção, entender o quanto você gera de atenção das pessoas. Pelo trend, você vai pegar o quê? As pessoas buscando pelo nome do seu produto e do nome dos produtos concorrentes. Você consegue ver claramente se as ações que você fez geraram interesse das pessoas para elas irem procurar o produto. Então, você já passou por várias etapas aí, ó. Gerei atenção, a pessoa procurou, foi atrás. Geralmente, eu recomendo fazer sempre uma landing page do produto para o lançamento. Porque você consegue medir o quanto de pessoas você trouxe ali mais próximo de você, até para fazer um mergulho na informação do produto depois. Mas, mais importante do que isso, você trazendo para a landing page, você começa a ter métricas suas, não só métricas de campanha de Google Trends, para você entender o funil até onde comprar. A gente sempre faz esse tipo de negócio tal do click to where to buy. Então, clicar no onde comprar. Por quê? Geralmente, nas empresas, e esse é um conceito que eu tenho muito bem desenvolvido, estabelecido na minha cabeça, você passa por duas situações, não importa qual produto e qual serviço. Vendas fica sempre questionando se realmente vale a pena colocar toda essa grana em marketing e não em diminuir o custo do produto ou gerar uma promoção de vendas no valor do produto, no valor do serviço. E marketing fica do outro lado falando que não, peraí, se você fizer só isso, você vai diminuir o valor do serviço, o valor do produto, você não vai agregar valor, você não vai trazer público, você não vai gerar relacionamento da marca com a pessoa e conexão com ela, que é muito mais importante ao longo de uma estratégia de médio a longo prazo do que apenas vender hoje. Então sempre fica essa guerra, né, de queda de braço, né, um puxando de cada lado aí da corda, para entender onde faz mais sentido. Então, para mim, é muito simples. Tá? Como que a gente divide? Como a gente divide onde é a responsabilidade do marketing, onde é a responsabilidade de outras áreas, como, por exemplo, o time de produtos ou time de vendas, se está chegando em todos os lugares do Brasil ou se o produto é o produto bem especificado ou se o preço do produto está correto. Marketing tem que criar o trabalho de awareness. Marketing tem que, num lançamento. E tem que criar o trabalho de entender qual é o público-alvo e que esse público-alvo se conecta com esse produto. Saber eleger como vai fazer a ação de comunicação e lançamento e saber eleger quais são as pessoas que vão levar a palavra da marca para frente no caso de influenciadores. Se você tem uma boa estratégia aí por trás, obviamente você vai ver no Google Trends subindo lá o índice e obviamente você vai ter uma quantidade de pessoas visitando a sua landing page que é gigante. Tá? Isso vai ser proporcional. Vai direcionar tudo para uma landing page só. E aí você vai ver quantas pessoas vieram para a landing page, quantas pessoas clicaram nos produtos que você colocou lá do lançamento ou serviço e quantas pessoas clicaram no where to buy. A partir do momento que a pessoa clica no where to buy, onde comprar, e ela não finaliza a compra, você pode ter certeza que você fez uma ótima estratégia de comunicação, você chamou a atenção das pessoas, você comunicou para o público certo porque elas vieram e os números vão dizer isso para você. Se forem números baixos, você errou. Se forem números altos, você acertou. Você tem uma série de métricas para você entender se o seu CTR está legal, se você conseguiu fazer as pessoas chegarem até o final do funil, quantas pessoas entraram na página, quantos clicaram no onde comprar. E aí a pessoa não compra. Se a pessoa não compra, o marketing pode tirar a mão daquilo e falar, olha, se não comprou é porque ou não tem disponível na região que o cara mora, e aí é um problema de vendas que tem que mexer com a capilaridade e distribuição do produto e disponibilidade para estar no, nos varejos, nos locais onde ele tem que estar. Ou é um problema de produto, onde o produto pode estar especificado errado ou o preço dele pode fugir do que ele se propõe e as pessoas perdem o interesse de comprar a partir do momento que vem a especificação final com o preço. Então é muito importante entender essa linha, porque essa linha é muito cinza na maioria dos casos. Profissionais de marketing ficam se debatendo com profissionais de vendas e time de produtos e tudo mais, e a mesma coisa ao contrário, e não precisa. Se você souber traçar bem essa estratégia, você sempre vai conseguir mostrar, você consegue levar as pessoas, você consegue mostrar para as pessoas o valor do produto em si, e você consegue chamar atenção. Se não vendeu, é porque tem alguma coisa errada do outro lado que tem que ser avaliada. Eu acho que isso é uma informação legal para passar para todo mundo. E muitas vezes eu já passei por situações em vários lugares do mundo onde essa linha é muito, muito cinza e difícil de definir, sabe? Né? O time de marketing ele tem que estar muito alinhado com o time de vendas e muito alinhado com o time de produto. Ele tem que fazer a ponte entre disponibilidade, tipo de produto, público-alvo e chegar nas pessoas e falar, olha, eu existo para a pessoa certa, para que ela se interesse, para que ela compre. Olha, meu, quem não está online hoje, é difícil. Tem, as vendas acontecem, dependendo do seu produto, do seu serviço, de maneira offline também. Você não pode desconsiderar o offline, não. Você não pode desconsiderar a loja, o varejo. Ele ainda é forte. Tá? Mas, obviamente, que pós-pandemia, o online se fortaleceu e cresceu mais rápido do que se esperava. Então, hoje, se você não tem uma ótima diligência online, digamos assim, uma expertise, um time dedicado para isso, pessoas que pensam nisso, dificilmente você vai conseguir vencer no mercado. Você está desconsiderando, pelo menos, aí é óbvio, depende de indústria, depende de serviço, mas eu diria que pelo menos 50% do mercado de bens de consumo hoje, ele acontece no online. E quanto mais caro, mais no online fica importante. Cada vez mais. Ou, eu estou falando da jornada do consumidor. Às vezes ele não compra online, mas ele está pesquisando online, ele está indo atrás de informação, comparando com produtos da concorrência. Você tem que ter todo um enxoval pronto de conteúdo, de influenciadores, de vídeos, de tudo que você pode imaginar na parte de Google Analytics, que você tem que estar monitorando, de propaganda que você pode usar tanto em redes sociais, como também em ferramentas de busca, como o próprio Google, por exemplo. Mas, cara, é uma coisa maluca, você tem que estar muito por dentro de tudo que está disponível e das novas tendências também, né? Você pega um TikTok da vida. Hoje um TikTok da vida alcança um público específico no Brasil que você não pode desconsiderar se seu público estiver lá dentro. Então, é uma coisa nova. Muita gente não sabe nem como fazer anúncio no TikTok ainda, cara. E olha que são empresas que poderiam estar lá por causa de um público jovem. Eu sinto que existe uma saudade muito grande das feiras presenciais, dos eventos presenciais. Mas eu acho que isso vai ficar muito, muito mais marginalizado do que era antes. Eu acho que quando voltar a primeira vez e tal, as empresas vão estar presentes, as pessoas vão estar presentes, mas não investindo tanto quanto era antes. Porque uma feira ela é importante, dependendo do segmento, do setor, para você aparecer para um determinado grupo de pessoas daquela indústria. Às vezes pessoas que têm poder de decisão. Mas quando a gente fala de lançamento de produto, precisa mesmo ser um lançamento de produto para um auditório com 1.000 pessoas? Porque, poxa, legal, você pode trazer seus clientes, você pode trazer pessoas do mercado que são importantes, você dá para elas a opção de elas estar presente naquele momento. Mas o lançamento online alcança muito mais gente. Isso, olha, em 2018, 2017, eu já tinha me ligado nisso. Com o lançamento do Zenfone 3, a gente fez um evento que ele foi voltado para ser TV. O importante era a transmissão ao vivo, porque eu conseguia colocar dentro de um auditório, dentro de algum lugar legal, 1.000 pessoas. Mas quando eu transmitia ao vivo, eu tinha 50 mil, 100 mil pessoas assistindo. Cara, é uma diferença brutal. Eu jamais ia conseguir alugar o Maracanã ou o estádio do Palmeiras, sei lá, para conseguir colocar essa quantidade de gente lá dentro. Assim, é impossível, a grana, a quantidade de investimento é muito grande. Só que eu consigo fazer o live streaming disso. Eu consigo criar um momento e as pessoas vão lá e assistem. E o alcance é muito grande, muito maior que qualquer evento físico que eu poderia fazer. Eu acho que vai existir um bom balanço entre evento físico e evento online e a transmissão dos eventos. Mas quando você fizer um evento físico, você tem que pensar nele primeiro como um evento online, o streaming, para depois o físico estar ali como secundário e não como principal. Pô, eu acho que sim. Pô, eu tenho um canal próprio meu, né? Tô fazendo até propaganda agora. Meu canal no YouTube, Marcel Campos, que eu tenho um programa chamado MC One on One, que eu entrevisto criadores de conteúdo. E uma coisa muito maluca que eu sempre converso com eles é sobre esse lance de quem tá começando, sabe? Do lado de quem quer criar conteúdo. E todos dizem a mesma coisa. Meu, dica principal, começa. Faz. Começa fazendo, do jeito que dá. Não se preocupa muito não com equipamento, com quanto você tem de grana. Faz o que dá. E para a empresa é a mesma coisa. Eu acho que o time de marketing dessas empresas, eles têm que começar. Começa a lidar com influenciador, acha um ou outro. Começa a criar conteúdo internamente para o seu próprio canal. Tenta estabelecer uma coisa que a gente chama de que é a comunidade em volta da sua marca. Porque uma coisa é você criar um canal, você criar uma campanha, você fizer a estética dela, o tipo de vídeo, com que câmera, com que áudio, com que luz. E aí toda a parte de tagueamento, toda a parte de promoção. Isso é criar um canal. Outra coisa é você criar uma comunidade. Depende intrinsecamente de você estar presente conversando com as pessoas através de um canal que nem o YouTube, mas não depende de o canal do YouTube criar a comunidade. Ele não vai fazer isso sozinho. Você precisa se mexer. Você precisa criar esses caminhos. Seja um grupo no Telegram, no WhatsApp, seja um grupo aí mesmo no Discord. Então, você criar a comunidade é muito diferente de você criar um canal. Mas essas coisas todas têm que existir para você fechar o ciclo completo de onde eu comunico e onde eu interajo. Isso é muito importante. E a dica é, começa. Não importa como, nem com quanto, nem quanto. Começa o quanto antes. Essa é a melhor dica que eu posso dar. É isso aí. Não importa o tamanho da sua empresa, cara. Abre um canal no YouTube da empresa, começa a fazer live mostrando o que vocês fazem, os produtos que vocês têm, conteúdo não vai faltar. Você vai começar a se conectar com muita gente que não achava, às vezes, aquela informação sobre a sua empresa. E, às vezes, eu vi casos aí muito engraçados. Tem um canal que chama Rocket Labs. Ele era de uma empresa que montava PCs. Hoje, eles já desistiram de fazer o canal voltado para a empresa que monta PC. Virou um canal próprio, com conteúdo próprio e que tem também os produtos da Rocket Lab. Olha só que doideira. Cara, trabalhar com marketing sempre você tem que sentir tesão. Não importa, porque talvez é uma das coisas mais difíceis dentro de qualquer empresa trabalhar com marketing. Porque a gente sofre pressão de todas as áreas e o trabalho que a gente faz é visto, né? É muito visto, né? Quando você trabalha com a comunicação. Então, assim, primeira coisa, sinta muito tesão pelo que você faz. E não espera alguém chegar para você e falar, precisamos de uma campanha. Não. Não pare de propor campanhas o tempo todo, de como você pode mexer com aquilo de uma outra maneira. O marketing que fica esperando alguém chegar e falar, preciso de uma campanha, não é um marketing de verdade. Ele é só uma ferramenta de apoio. O marketing, ele tem que ser estratégico e ele tem que ser a melhor ferramenta para produtos e para vendas que a empresa pode ter.
Esperamos que você tenha curtido e aproveitado as dicas passadas pelo nosso palestrante. Qualquer dúvida, não esqueça, entre em contato pelas nossas redes sociais. Este foi o Next Marketing 2021 e ano que vem tem muito mais. Muito obrigada.